Vamos conversar agora com o Givaldo Vieira, ele que é diretor-geral do DETRAN do Espírito Santo, vai conversar com a gente aqui a respeito do novo sistema de registro de acidentes de trânsito aqui do Estado. Primeiramente, muito boa tarde, obrigado por atender a Band News, Givaldo.
Boa tarde, Leandro, boa tarde, Cacá, boa tarde aos ouvintes, é uma alegria participar com vocês.
Prazer é nosso. Bom, Givaldo, a gente já trouxe essa notícia aqui durante a nossa programação ontem, muitos ouvintes ficaram com dúvidas, esse novo sistema que vai propiciar que os condutores declarem, né, de forma online o que aconteceu no acidente quando ele é sem vítimas. Eu queria que você explicasse pra gente como isso vai funcionar. É, se eu bati meu carro com outra pessoa, a gente mesmo se resolve ali, faz um registro online. Como é que isso vai funcionar na prática? Queria que você desse essas primeiras explicações para a gente.
Certo. Havendo uma colisão que não tenha vítimas, as pessoas podem fazer os registros fotográficos, tomar nota, né, das observações que acharem necessárias, né, para não esquecer os detalhes. E podem, se os veículos tiverem condições de circular, podem seguir a sua rotina normal, sem precisar ir procurar uma unidade, né, do batalhão de trânsito, para ficar lá aguardando atendimento para registrar o boletim. E a pessoa pode fazer com comodidade, com tempo certo, em até 3 dias, através da internet, no seu escritório, em casa, ou até mesmo do celular, já que o site do DETRAN é responsivo, né? Dá para usar pelo celular com muita facilidade. Se o acidente resultar na impossibilidade do veículo continuar circulando, por causa dos danos, a pessoa faz também ali os registros fotográficos, toma nota das situações para não esquecer, chama o guincho, né, que lhe atenda, seja particular ou da seguradora, pode retirar o veículo, levar para a sua oficina, né, e seguir a vida normal, e tem aí esse prazo de até 3 dias para fazer o relato e gerar o boletim de acidente de trânsito online sem vítima, nessas 2 situações. Esse boletim é gerado com as informações que são lançadas, as fotos que são anexadas. A pessoa vai apontar ali em quais partes do veículo houve avarias, né? Se é no para-brisa, se é no para-choque, se é alguma estrutura do carro, né? Isso tudo o sistema é todo intuitivo e muito fácil de ir prestando as informações. Ao final, quando termina de lançar todas as informações, faz o seu relato, envia, esse primeiro relato vai para um policial do batalhão de trânsito, que trabalha na retaguarda, ele analisa as informações e vê se tem alguma discrepância, né? Eventualmente alguma discrepância muito grande de informações, senão ele valida. E validando, esse boletim já estará disponível no mesmo local do site para fazer impressão. Um boletim de acidente oficial, com o emblema do DETRAN, com o emblema da Polícia Militar, com todas as informações necessárias para a pessoa apresentar junto à seguradora ou apresentar numa ação judicial, caso seja a situação, ou ter em sua guarda para se proteger de alguma outra situação. Então, isto dá mais comodidade à grande maioria dos cidadãos que vão poder ter essa condição de fazer dessa maneira, não ficar lá aguardando ou ficar indo até um local onde está a unidade, o batalhão de trânsito. Aquelas pessoas que sentirem a necessidade do apoio da Polícia Militar, do batalhão de trânsito, vão acionar pelo 190, como fazem, né? E na medida da disponibilidade, a viatura, então, vai estar no local, se o veículo não conseguir ser removido, ou a pessoa vai até a unidade do batalhão de trânsito e lá vai receber as informações que ela precisa e não esteja tendo o suficiente para fazer ela mesma o lançamento. Então, o que eu quero frisar é que a polícia estará à disposição do cidadão para intervir quando for necessário, para orientar e dessa forma continuar prestando toda a assistência que já fazia.
Ok. Givaldo, nós conversamos com o senhor hoje mais cedo na TV Eu só vou, até para deixar bem claro para as pessoas, porque a dúvida que surgiu ontem entre os ouvintes foi a seguinte. Bom, mas e se nós tivermos? Eu até brinquei aqui falando o seguinte, se eu bater o carro no Leandro, certamente o Leandro vai ter razão em qualquer coisa, porque eu não tenho nem carteira de habilitação. Mas se nós tivermos duas versões, né, e normalmente isso causa ali algum conflito entre as pessoas, o Leandro acha que eu estou errado, eu acho que o Leandro está errado, nós temos algumas possibilidades num caso assim. Primeiro, é mesmo de um atrito, né? De um atrito ali, de uma discussão aberta entre as pessoas que normalmente ficam um tanto irritadas nesse momento.
Uhum.
E segundo, eu posso preencher um boletim de ocorrência com a minha visão daquilo que aconteceu e o Leandro vai preencher o boletim de ocorrência da maneira que ele achar melhor? Como é que isso funciona? Explica isso para nós.
Funciona sim, porque é assim que funciona quando o policial está presente. O policial não faz nenhum julgamento. Ele toma nota das informações, do relato que você faz presencialmente, de um e do outro. Quem julga se um ou outro está errado é só o juiz, quando isso se torna uma ação judicial. Tá? Então, ao invés de esperar um policial militar chegar para fazer o relato e ele anotar, ou se dirigir até uma unidade para que o policial ouça o seu relato para anotar, você vai fazer isso remotamente, de forma segura, e isso vai chegar a ele na função de validador, né? Passa pelo policial depois que você termina. Se houver uma situação de conflito, que muitas vezes acontece, infelizmente, no trânsito, sobretudo nesses tempos, né? De muita intolerância, de muita ansiedade, a polícia, não só a polícia de trânsito, mas a polícia militar estará à disposição para intervir. Porque se houver um conflito no campo de futebol, a polícia vai intervir. Se houver um conflito, né, em qualquer lugar, a polícia vai intervir. Se houver um conflito em torno de uma situação de trânsito, a polícia também vai intervir para proteger a vida, né, e a saúde das pessoas que estão ali, os seus direitos. Mas isso não tem interferência direta no registro do boletim. Eu, por exemplo, quando vou, vamos supor que o meu celular tenha sido furtado, eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu compareço lá na delegacia e eu narro os fatos, a minha versão, né? E quem estiver presente vai me ouvir e fazer o relato. É assim que funciona o boletim. O boletim é um registro oficial do relato e das informações relatadas no acidente. Pode ter, tem um espaço para o condutor e tem um espaço também para a testemunha fazer a inserção das suas informações. E tudo isso depois, se for necessário, por um juiz, vai ser considerado se tornar uma ação judicial para avaliar quem estava certo, quem estava errado, né?
Ok. Eu só, antes de passar aqui para o Leandro, eu gostaria de deixar claro agora o seguinte. Nós convidamos o diretor do DETRAN para participar do nosso programa por conta das muitas dúvidas apresentadas pelos ouvintes. Eu vou pedir agora para o Leandro apresentar algumas delas, Leandro.
Isso. Vou destacar aqui o nosso ouvinte Gabriel, mas outros ouvintes fizeram essa pergunta ontem. No caso de um acidente sem vítima, mas que um dos motoristas, né, apresente embriaguez, qual que é a orientação? Nesse caso, é claro que o outro motorista que vai ter que perceber algum sinal. Aí a orientação, no caso, é acionar a polícia mesmo, Givaldo?
Sim. Aí acionar o 190, né? Porque o 190 vai encaminhar, provavelmente, a unidade do batalhão de trânsito e eles têm o equipamento adequado para fazer a verificação do uso da alcoolemia. Assim como se tiver um ambiente conflituoso, de ameaça, né?
Sim.
Uma agressividade, uma exaltação acima do normal. Se a pessoa se sentir ameaçada, se ela sentir que há indícios de uma situação muito irregular, vamos supor, houve a colisão, mas visivelmente o que está no volante ali é aparentemente abaixo de 18 anos, né? Ou provavelmente nem tem habilitação. Então, em algumas circunstâncias, o próprio cidadão vai sentir a necessidade da presença da viatura da Polícia Militar de Trânsito neste local.
Givaldo, a nossa ouvinte Alda, ela até mandou um print aqui, falou que ela se envolveu hoje em um acidente de pequena proporção, resolveu amigavelmente, mas queria fazer o registro até para mandar fotos do local. Segundo ela, viu uma van estacionada nesse local, encobrindo a placa de pare, e isso acabou gerando o acidente. Mas ela falou que o sistema estava dando erro, até mostrou imagens aqui para a gente, não conseguiu fazer esse registro. Vocês têm alguma informação sobre isso? Teve algum problema? Essa pessoa, ela pode tentar novamente depois fazer esse registro, já que não conseguiu na hora, tem um prazo? Aproveitando a pergunta dela, você poderia falar sobre isso também?
Ótimo, ótimo. Bom, ela tem um prazo de até 3 dias após o ocorrido. Então, provavelmente, ela falou que ocorreu hoje, né? Então, ela tem um prazo
para tentar
novamente. Eu não tenho notícia que tenha havido uma situação de instabilidade no sistema, mas até vou pedir à minha equipe, se você puder passar mais informações, né, pelo menos do horário, local, para a gente verificar aqui se houve, neste momento, alguma intercorrência do sistema, ou orientar melhor ela, né, caso ela tenha tido alguma dificuldade em passar de cada fase. Lembrando, por exemplo, que para eu entrar no sistema, eu tenho que passar pelo acesso cidadão, que é uma identificação para acessar serviços online do governo do estado. Eu tenho que fazer um cadastro ali rápido, né, com e-mail, senha, e minha identificação, CPF, algumas informações. Aí sim eu consigo acesso a esse serviço.
Queria perguntar em relação à necessidade que os motoristas vão ter agora de retirar os seus veículos do local do acidente. A gente sabe que em alguns casos isso não é possível. Daí como é que acontece? Como é que a pessoa pode entrar em contato? Como é que ela pode ter apoio?
Bom, retirar o veículo do local sempre foi uma providência do cidadão. A polícia nunca retirou, a não ser quando, chegando no local, verifica que o veículo tem alguma outra irregularidade que obrigue o policial, né, o agente de trânsito, a fazer o recolhimento do veículo, né, por alguma outra situação. Vamos supor, o veículo está com uma restrição, né, não podia estar circulando. Aí, se o policial verificar aquilo ali, ele manda o guincho recolher. Agora, se o veículo não tem nenhuma restrição, sempre foi assim mesmo, com a presença da polícia, após ela chegar e fazer o registro, o cidadão acionava o guincho, né, que o atende ou da seguradora, e retirava. Funcionava da mesma forma. Só não vai precisar ficar ali um tempo, né, aguardando no sol e na chuva a chegada de uma viatura, a não ser que ele sinta a necessidade disso.
Ok. Outro ouvinte aqui, mandando mensagem, o Augusto, ele está perguntando também, Givaldo, com relação à liberação da pista, né? Segundo ele, todos esses acidentes, às vezes muita gente não quer liberar a pista porque espera a chegada da polícia para fazer aí o boletim de ocorrência, e aí o trânsito acaba parando. A gente noticia isso direto. Vale ressaltar que, pelo Código de Trânsito Brasileiro, né, aproveitando essa pergunta aqui do Augusto, o trânsito, nesse caso de acidente sem vítimas, ele pode ser liberado sem necessidade da polícia. Aí, no caso, para registrar essa ocorrência, eles podem liberar o trânsito ali mesmo e depois fazer o registro. Seria isso, né?
Exatamente. Facilita até o fluxo do trânsito, né? Você imagina que, muitas vezes, dependendo do local, para a viatura chegar, né, demora um tempo. Então, a pessoa pode fazer todas as fotos necessárias, uma nota das informações mais importantes para não esquecer nada, né? E acionar o guincho e retirar o veículo dali. E aí prestar as informações online. Isso vai facilitar também o desembaraço do trânsito, além da comodidade do cidadão de não ter que ficar ali esperando até que a viatura disponível consiga chegar onde ele se encontra.
Tem uma pergunta aqui também, para a gente já encerrando, nosso ouvinte, o Luan, ele é da Serra, e está perguntando também para o senhor, Givaldo, se o sistema consegue detectar fraudes, tipo um condutor se envolve em um acidente, mas, por exemplo, não tem carteira, ou então um relato falso, diz que não foi ele, enfim, o relato ele vem todo de uma outra forma. Como o Detran consegue aprofundar essa investigação?
Como o condutor declara, né, passa suas informações, Isso é verificado no nosso sistema, e se esse condutor tiver alguma irregularidade na sua habilitação, isso vai gerar as consequências para ele, assim como para o veículo dele. Se o veículo dele tem restrição, ele vai ser abordado em seguida por causa dessas restrições. Então, há checagem, sim, né? Agora, algumas coisas escapam, mas escapam de qualquer forma. Até a viatura chegar, em muitos casos, o condutor se evade, né? Mas isso já acontece. Na maioria dos casos, nós vamos verificar, sim, informações que são consequências das que nos chegam, né? Só para dar uma informação...
Claro, claro.
De ontem até hoje, nós já tivemos 50 boletins de acidentes de trânsito sem vítima registrados, normalmente. 22 foram em Vitória, 17 em Vila Velha, 8 na Serra, 3 em Cariacica. Como eu te disse, até o momento não tivemos relato de problemas. Você nos trouxe aí da ouvinte que relatou, né? Se você puder nos passar pelo menos o horário, né? Se não, a situação, a dificuldade que ela tem para a gente verificar, vamos verificar se houve ou se alguma orientação a gente pode explicar melhor. E lembrando que antes do dia 15, nós ficamos 45 dias testando esse sistema em Vitória, sem divulgar. E nesse tempo foram registrados 201 ocorrências. Dessas 201, em apenas 9 delas, as pessoas pediram ajuda à unidade do Batalhão de Trânsito. Então, é um sistema intuitivo, fácil de fazer. Agora, nós estamos numa novidade muito grande, né? Uma ruptura em relação ao processo como funcionava. A gente vai estar atento e sensível, né? Como o Cacá colocou hoje na nossa entrevista, de estar sensível, atento, pronto para ir adaptando o sistema, mesmo já tendo usado ele durante 45 dias e estando, tendo passado bem no teste, nós vamos melhorá-lo a cada dia. Eu tenho certeza que a população vai perceber maior comodidade, melhor fluidez para o trânsito e também policiais militares que vão ficar mais disponíveis para fazer as rondas, que nos traz segurança, fazer as blitz, né? Nas blitz, muitos criminosos são pegos, né? Porque os criminosos se deslocam em veículos, então as blitz são muito importantes. Esses policiais que não estiverem sendo tão pesadamente solicitados para fazer registros, estarão mais disponíveis para proteger a nossa população, então nós teremos ganhos tanto para o cidadão quanto para a coletividade.
Ok, então, muito obrigado ao diretor do Detran, Givaldo. Givaldo, muito obrigado até pelo espaço que foi destinado aqui para a Band News e para a nossa televisão, a TV Capixaba, também da Rede Band.
Ô Cacá, eu que agradeço a você e o Leandro, né? Parabenizo aí a rede por prestar de maneira tão dedicada informações e nos ajudar a orientar a população, né? Estamos vivendo nesse momento de pandemia também a aceleração muito forte da tecnologia, e essa tecnologia de fato tem que ser bem trabalhada para a população compreender, e ela só vale se servir para o bem da população, e nós acreditamos plenamente nisso.
Ok, muito obrigado, boa tarde.
Um abraço.